Saudações! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Podcast Brasil. Eu sou o Rafael Luft, o Viking.
Hey, careco!
Eu sou o Papai Urso.
E o Panda.
E hoje nós vamos falar sobre o nosso resumo da semana, sobre o grande clássico do Friedman Freeze, o Power Grid, e sobre jogos para grandes grupos, seja lá o que isso signifique.
Bom, galera, queria começar perguntando para vocês aí o que de bom rolou nessa semana aí, o que vocês jogaram, que jogo viu mesa?
Zombicide, Black Plague, muito bom, por sinal.
É verdade.
Melhor do que eu esperava.
A gente jogou lá em casa, né?
Isso.
Eu tô em casa.
Como foi alertado?
Como assim?
Como assim?
Eu avisara que o jogo é melhor do que vocês se lembravam.
O Black Plague é muito bom. É, muito bom. É bom. É melhor do que os antecessores, sem dúvida nenhuma.
Mas o que que... Existe alguma mecânica nova? O que que difere ele da...
Cara, ele... Primeiro que ele, a temática dele é medieval, tá? Não é mais aquele moderno em que tem a menina de patinete com uma motosserra.
A Wanda.
É a garçonete do restaurante dos anos 20, assim.
É, mas tem uma freira psicopata aí no meio.
Tem, uma freira de full plate.
Opa! Aí ganhou valor.
Mas é só a temática que muda,
cara,
ou tem alguma coisa de...
O pano de fundo muda, né? O que, como consequência, muda um pouco a mecânica de combate, porque tu tem menos armas à distância e um pouco mais de foco no combate corpo a corpo. Muda de leve as regras de acerto com armas à distância quando tem mais gente no grupo.
E o necromante também.
Tem o necromante.
É interessante.
O necromante
muda,
é uma adição.
Muda
a
configuração da...
Além do lerdo, do balofo,
do runner,
do corredor, da abominação, que
isso.
Não tinha também. Agora tem o necromante, que é uma outra peça única, assim como a abominação, que só tem uma. E quando entra, ele traz com ele um novo ponto de spawn, que entra junto num dos pontos de spawn do jogo, no mesmo ponto onde ele entra.
Perfeito.
O objetivo dele, inclusive, é andar até o ponto de spawn mais próximo. Ele quer fugir, ele tá só de passagem ali. E cada vez que rola uma ativação do necromante na cartinha de ativação, nas cartinhas de zumbi, sai mais uma carta de zumbi no spawn do necromante. Então tu corre o risco de ter mais uma ativação naquele turno. E se ninguém caçar o necromante a tempo, aquele ponto temporário especial do necromante é virado e vira um segundo ponto de spawn fixo no mesmo lugar. Então quando o necromante entra, especialmente se vai de uma ponta a outra muito perto, a galera tem que correr pra matar ele super fácil, igual o lerdo, toma um tiro e morreu. Mas tem que correr atrás, senão acaba se dando muito mal depois.
Sim, é um momento que deixa o objetivo principal de lado para evitar uma dificuldade ainda maior. Mas eu posso perguntar então, quem já gostava de Zombicide, nesse caso vai gostar ainda mais?
Eu acredito que se gostar da temática fantasy, com certeza.
Especialmente se interessar, né? Se não tiver como principal gancho a ideia do zumbi contemporâneo. Tá um pouco mais aberto, ou se já prefere a temática fantasia, como disse o Panda, é pra ti.
Eu gosto bastante da temática medieval, mas eu acho que não me atraiu muito misturar as temáticas, então não me chamou muito a atenção, mas já fiquei curioso aí com esse necromante, com essas coisas, eu vou querer jogar também.
E tem mais um detalhe, ele tem um modo campanha, entre aspas, são vários cenários que, na teoria, se encadeiam, né?
Uma sequência de campanhas, na verdade, né?
Lembrando que o Zombicide tinha também algumas questões disso, principalmente nos cenários de internet, né? Alguma sequência de campanha, mas principalmente em relação às ativações dos Runner, que a princípio são os zumbis mais perigosos, aparentemente surge mais um elemento para dificultar com essa questão do necromante podendo ter uma nova reativação.
Uma outra coisa que eu andei vendo essa semana, não sei se vocês já jogaram Card Goblins.
Não
conheço.
É um joguinho de um designer aqui de Porto Alegre, o Thiago Jungs, que eu até comentei com vocês, já quero trazer ele aqui uma hora.
Sim.
É um joguinho bem simples, bem cômico, sobre goblins que invadem vilarejos para roubar tralhas. Já teve uma primeira edição alguns anos atrás e está tendo um novo Kickstarter, um catarse, na verdade, pra relançar o jogo com duas expansões.
Olha aí.
Né? O Kickstarter, no caso o Catarse, né? O catarse.me/goblins vai até o começo de dezembro ali, então...
Ó... Oh.
Acho que é não só válido pra gente experimentar o jogo, pra trazer o review para nossos caros ouvintes, mas também até a oportunidade de trazer um autor pro podcast é fabuloso, é sensacional a ideia.
Muito bem. Joguei essa semana aí Luxor, não sei se vocês conhecem esse
sim,
jogo.
Sim, sim.
É um jogo que eu gosto bastante, ele é um... Tu vai montar ele na mesa, ele parece muito complexo, tu começa a tirar um monte de peças pra montar e tal, mas é um jogo extremamente simples. Tu explica ele em 5 minutos e ele é uma temática bem interessante do Egito e pá, é um joguinho muito gostoso de jogar. Recomendo também. Bom, galera, nossa pauta principal agora, né, a gente vai falar a respeito de jogos para grandes grupos, né? Quando a galera se reúne, vem mais gente do que a gente imaginava, um traz o amigo do amigo, e quando a gente se dá por conta, tem bastante gente. E aí?
Eu acho que o primeiro ponto que a gente tem que tratar aqui é o que exatamente define um grande grupo, né?
Perfeito. Lembrando só que essa pauta foi uma sugestão numa cartinha do nosso ouvinte mais assíduo, Messias. Obrigado, Messias.
Messias, eu para mim tenho claro que grande grupo é quando muita gente vem jogar. Muita gente, eu digo que foge um pouco do padrão. Né? A gente tem um padrão normalmente de jogos que é para 4 pessoas, tem jogos para 5. Raros para 6 que rodam bem estratégicos. Eu, para mim, na minha concepção, acima disso, acima de 6 pessoas, eu já considero grandes grupos. Grande grupo para mim é quando a gente já pensa em dividir a mesa em duas. Fazer 2 mesas de jogo, pelo menos. Então, para mim, essa é a concepção de grandes grupos, né? E depois eu tenho exemplos para cada tipo de jogo disso, mas eu acho que isso não é unânime na mesa, eu quero ouvir de vocês.
Spoilers!
O que vocês acham aí, porque já estão me olhando com caras feias aqui.
É que isso de ter vontade de dividir a mesa já é uma coisa que eu acho uma pena, porque tem tanto jogo bom para jogar em 6 pessoas, em 7 pessoas. Cara, um Game of Thrones bem jogado, certinho, 6 pessoas, 6 horas de pura diversão e dedo no olho, cara.
Perfeito. E também tem outro fator, né? Normalmente o pessoal, quando vem excedente, assim, vamos dividir mesa. Daí um se sente excluído, o outro já começou o dedo no olho. Enfim.
Mas aí, de gente vindo, eu tenho que concordar com o Rei Caneco, porque depende muito do público. De repente a gente tá em nós 4 aqui, pô, a gente pode botar um Game of Thrones aqui tranquilo, num começo de tarde, num sábado, num domingo, vai fácil. Aí chega o irmão de alguém, a cunhada, o sobrinho. Aí não dá. A galera pode até ter um número mágico, cara, mas não, o pessoal não rola, sabe? Não tem aquela vontade, aquele ânimos de participar de uma furação de olho por 4 horas aí, depois de 1h30 de regra. Entendeu?
É, normalmente grandes grupos assim, eu vou dizer que acontece isso que o Viking falou. Vem muita gente junto, é o amigo do amigo, é o irmão do não sei quem, e aí acaba sendo gente que não é acostumada, não são... vai ser difícil um grande grupo de board gamers, assim, hardcore, digamos assim, que estão acostumados já com mecânicas, com jogos mais complexos, né? Então, normalmente, tu vai partir para um party game que vai acomodar toda essa galera e o pessoal vai dar risada, vai se divertir e vai começar a plantar uma sementinha do hobby também.
Aí a gente fala a mesma língua. Perfeitamente. Aí a gente tá entrando nos party games.
Eu acho que a gente não vai discordar muito em relação ao número, mas sim ao conceito em si. Para mim, o que mais interfere, grande grupo começa a ser naquele momento em que tu começa a se preocupar com a temática do jogo, com a mecânica do jogo, com como que tu pode fazer. Se tu tiver em 12, tu não pode botar um jogo muito estratégico que as pessoas vão ficar pensando muito tempo, justamente por esse número elevado, no qual vai levar muito tempo até a sua vez retornar, né? Então, um grande grupo é justamente um número mágico que faça com que iniba tais mecânicas e temáticas e te force a cair em outros conceitos.
Quanto mais tu aumenta o número de jogadores, menos tu pode exigir deles uma coesão em função do que tá acontecendo ali diretamente na mesa,
sabendo,
né?
Que mais heterogêneo vai ser os jogadores.
Exatamente. Aí acho que quanto mais a gente aumenta esse número aí, passando da primeira dezena, a gente começa a ter uma tendência a jogos que foquem mais no fator fora da mesa, né? Mais no social, mais nas pessoas que estão ali interagindo.
Perfeito, perfeito.
Sim, eu diria que não muda o foco, né? Entretenimento. Só que a diferença é entretenimento para 4 é uma coisa, para 6 é outra. Agora, que nem colocaste para 12, 13 pessoas, já muda totalmente a figura.
Mas aí eu pergunto, então, bom, quero partir para exemplos práticos. A galera que está nos ouvindo aí, pro Messias, abraço Messias. Né, aonde você estiver, no carro, no trabalho, nos ouvindo aí.
Parece que esse Messias, a cartinha veio de Canaã.
Opa, olha aí, então ele é mais importante do que eu imaginava. Mas então é o seguinte, eu queria pedir para vocês alguns exemplos. Então vamos ver um party game bom para botar na mesa quando vem assim umas 10 pessoas jogar.
Eu tinha um preferido, mas eu vou apanhar daqui a pouco, mas tudo bem. O Secret Hitler é um exemplo.
É, esse com certeza estava na nossa lista geral.
Especialmente
eu tenho...
em 10 pessoas. 10 pessoas é o ponto doce, o sweet spot.
Infelizmente, a temática dele talvez não seja assim a mais apropriada do mundo. Ele fica assim entre as 5 melhores temáticas.
É, mas aí a gente tem, por exemplo, como a gente comentou no episódio anterior, no Black Orchestra, que também envolve, claro, aí é só o time que tá tentando derrubar ele.
Vamos pintar isso. Um pouco esse quadro pro pessoal que tá nos ouvindo e não conhece isso, que a gente tá falando. Secret Hitler é um jogo, né, que a gente tem na Alemanha, né? É o parlamento alemão, antes da Segunda Guerra Mundial, as vésperas da Segunda Guerra. Os jogadores são divididos aleatoriamente, né? A gente não sabe quem é fascista e quem é liberal. E o jogo consiste em aprovar leis com uma votação do partido. Tem umas regrinhas aí específicas, mas na verdade... São dois times jogando, né? E a gente
já
não
jogou,
sabe.
Existence, já não tem uma ideia.
É, não sabe
é
quem.
Fura olho.
Ninguém sabe quem é do time de quem. É um jogo muito bacana, muito bom. Eu, infelizmente, fui traumatizado e nunca mais quero jogar na vida esse jogo, né? Esse jogo, eu tava numa noite inspirada e eu consegui fazer uma jogada muito, muito boa. Enganei toda a mesa e meu parceiro, que tinha que defender Hitler.
Tô falando que eu vou apanhar agora.
Deu um tiro em Hitler, completamente aleatório. Acho que ele se confundiu e nós perdemos o jogo, assim, por uma coisa completamente aleatória que me estragou a semana.
Em defesa do fator party do jogo, né? Do fator festa e diversão, pro resto do pessoal da mesa, foi sensacional.
Foi maravilhoso! Maravilhoso.
Eles ficaram muito.
Eu quero anunciar que eu tenho um novo party game para grandes grupos, tá? Meu preferido agora não é mais o Secret Hitler, tá? Se chama Masquerade.
É, eu não gosto tanto assim do Masquerade. Eu acho que é um jogo bom. É um baile de máscaras, né? A temática é um baile de máscaras. Cada pessoa não sabe quem ela é, na verdade. E tu tem que ter uma boa memória, porque as cartas vão trocando. Tu pega uma carta com outro jogador da mesa e tu pode ou não trocar, tu põe embaixo da mesa e tu pode fingir ter trocado e não trocar. E tu tem, na tua vez, 3 ações possíveis, né? Tu pode,
exatamente.
Tu pode ou fazer a ação da carta, que cada carta tem uma particularidade, né? Tu pode olhar a tua carta.
Pra ter certeza.
Ou pode. É, mas isso é uma jogada.
Sim,
então tu só olha a tua jogada pra ver a tua carta. Aí na jogada do amiguinho ele troca contigo e já não adianta mais de nada. Mas é um jogo divertido, mas nessa temática, assim, não digo tanto da temática, mas um pouquinho da mecânica, eu prefiro muito mais o Cope. Que é um jogo...
Que eu insisto que a pronúncia não é essa.
É. Como é que é isso?
É cu.
É cu.
É francês,
é. Né? É complicado, né? Eu não sei o horário que vocês vão ouvir esse podcast, né? Esse nome aqui no nosso
português. Estamos falando francês, tá? Deixando bem claro. Cu d'état.
Então, eu prefiro esse jogo, eu acho. Mas pode ser um preconceito também, porque todas as vezes que eu joguei o Masquerade, eu joguei bastante alcoolizado, eu nunca sabia quem eu era.
Mas é mais ou menos a ideia, né?
É a ideia, a ideia.
No cu tem um pouco disso e o Citadels lembra um pouco também. São
também,
três jogos
também.
Aí que ocupam um espaço muito parecido, né? Meio que interseccionam em algum momento.
Mas no cu é só diversão, não é isso? Papai Urso diz que tem alguns jogos bacanas aí pra nos contar, de grandes grupos.
Eu trouxe aqui alguns dos jogos também pra agregar a pauta. Tem um que eu sei que vão chiar, vão espernear... Mas é um jogo que eu gosto, é o Bang, é tiro pra tudo que é lado, é gente, olha aí, ó, saindo daquela, pode vir.
O Bang normal ou o Bang
Dice? É polêmico. Não,
o Bang normal.
O Bang tradicional? Pois é, cara, tem eliminação de jogador.
Temos.
Aí o jogo pode durar 50 minutos e o cara ser eliminado na primeira rodada.
Exatamente.
Que chato, cara. Aí ele faz o quê? Vai fazer café?
Chimarrão. Mas veja bem. Daqui a pouco, tem pessoas que gostam de jogar esse tipo de jogo no qual tu define dois a três times se contar com o Renegado que, como sendo um time que joga sozinho. Tem gente que gosta de botar uma apostinha paralela pra tornar mais interessante. Aí o time do xerife bota 5 na mesa, casa 5. O time do... Todo mundo casa 5. Quem ganhar leva tudo.
Mas
e
isso aí,
pode?
Isso aí é legal? Isso aí, né? Eu quero
em
saber
alguns
se
estados
não vai
americanos,
bater.
Em alguns estados americanos, isso é relativamente legal.
Tá, mas num jogo onde tu depende muito da sorte, muito pouco da habilidade do jogador.
Mas
aí é
isso impede,
cara.
Isso impede que tenha pessoas eliminadas no início do jogo, porque
não.
Tu ainda não sabe quem é quem. Se tu sair matando, tu mata um amiguinho teu, todo mundo perdeu o dinheiro e como é que tu vai pra casa?
Tá, mas aí deixa de ser um party game, cara.
Pelo contrário, aí torna tudo mais interessante.
São opiniões distintas, diversas e conflitantes. Eu queria sugerir também pro meu amigo Messias e para outras pessoas também que nos ouvem, mais um outro jogo pra grande grupo aí. Que eu acho que ele já tem um tempo que foi lançado, eu acho ele muito divertido, que é Camel Up. Eu ia dizer Camel Cup, mas mas então eu digo, Camel Cup é um jogo que cabe bastante gente, né? Ele cabe 10 pessoas, né? E esse é um jogo que tu fica olhando pra mesa, é um jogo de apostas, né? É uma corrida de camelos, não sei se vocês conhecem aqui na mesa, enfim.
Já jogamos aqui.
Mas é um jogo que, normalmente, quando vem bastante gente aqui, eu boio ele na mesa, porque ele é considerado um party game, eu acho, né? Ele tem uma estratégia interessante e ele é muito rápido, é muito dinâmico. Tu tem uma coisa pra fazer no teu turno. E tu vai fazer aquela coisa e já é a vez do outro, já é a vez do outro, já é a vez do outro. Não existe downtime.
Isso é bom.
Não tem downtime e tu vai ter o seguinte, tu é uma corrida de camelos, mas tu não é nenhum camelo. Tu é um apostador. Então tu tá assistindo aquela corrida e apostando nas possibilidades que ocorrem na corrida. Eu gosto muito, ele tem uma dependência grande da sorte, mas não é só isso. Ele tem uma boa pitada de estratégia e para um grande grupo funciona bem.
Pois é, aí tu tocou num ponto que eu acho bem interessante. O balanço entre o fator sorte e o quão estratégico o jogo é, a profundidade estratégica dele. Isso também é um gancho interessante com o Bang, porque eu tenho um problema com jogos que exigem de mim um certo investimento estratégico, mas acabam fazendo com que a vitória ou a derrota dependam de uma rolagem de dado, ou de uma puxada de carta, ou de um token que sai de uma pirâmide, ou, enfim, do fator sorte demais, sabe?
Diz quando o fator sorte influencia, pesa mais do que a estratégia em si mesmo.
Aí vira um grande para o ímpar, a gente fica 40 minutos fazendo apostas
Existe uma diferença grande no que a gente não pode confundir no Camel Up, que é que a sorte difere de probabilidade. Então a gente tem assim, a gente vai fazer cálculos na cabeça de probabilidade. Claro que tu pode ter azar de não sair, mas a tua conta de chances, tu vai pensar em probabilidades. Ó, tem de 5 possibilidades, 4 para mim me servem. Então eu vou apostar nisso. Enfim, então tu tem uma certa estratégia, mas tu conta também com esse fator sorte. Tá,
mas aí da metade em diante da corrida, no começo da corrida, tem coisas que tu não tem controle nenhum sobre.
Eu queria manifestar que no Bang eu não visualizo esse fator sorte tão preponderante.
Cara, é um baralho em que tu compra cartas e pode vir qualquer coisa. Se tu comprar só mancatos ali e não comprar nenhum bang, tu tá ferrado. Não, tu não ataca ninguém.
Não vejo dessa forma. Eu, quando jogo com meus sobrinhos, que ainda não estão completamente desenvolvidos intelectualmente... É mentira! Pode continuar escutando, meus queridos. Se eu venço 5 de 6, é porque venceu a estratégia.
É, assim, esses jogos têm uma boa dose de sorte, tem uma boa dose. Eu diria que sim, que... Eu falo principalmente do Camel Up, porque o Bang eu joguei poucas vezes. Eu diria que uns 30% de sorte e 70% de estratégia. Que 30% é um valor muito alto.
Eu
digamos
acho que...
mais ou menos isso. Mais ou menos seria nessa faixa.
A minha opinião é que essa questão do fator sorte versus estratégia merece uma pauta só para essa.
Olha aí, ó, vamos esperar uma nova cartinha.
É isso aí. Alguém tem mais alguma sugestão para os nossos amigos? Se não, eu tenho.
Não, manda ver.
Bom, galera, vou falar então a respeito de um jogo que é muito bacana de jogar, que são duas equipes jogando um jogo para 8 pessoas. Nós estamos falando de Capitão Sonar.
Mas parece que todo mundo combinou a pauta, isso está em todas as anotações que eu vejo aqui.
É, mas então por que não falar... Falaste. Enfim.
Não jogue alcoolizado, pelo amor de Deus.
Sonar. Sonar.
Aí é outro jogo, aí é Red November.
É.
Sonar consiste num jogo. Ele foi feito pra galera, na verdade. Então, se a gente tem jogos assim que funcionam em galera, é uma coisa. Mas tem jogos que foram feitos pra galera. Esse é um caso. Esse é o caso dele. Acho que ele brilha com 8, né? É o número mágico dele. Me corrige se eu tô falando uma bobagem.
Pra 6 ele funciona bem também.
Pra 6 ele funciona muito bem.
O número mágico dele é 8. O bom, a diferença de 6 pra 8 é que em 8 tem uma função que não exige tanto, que dá pra colocar alguém que já tá levemente alcoolizado ou que não tá muito interessado.
Me aparenta que em 8, duas funções são tanto quanto... triviais, né? Então, se pelo menos aliadas essas duas funções, o que ocorre quando se joga em 6, torna ela um pouco mais complexa, mas, e aí sim, um grupo experiente...
Mas explica pra nós como é que...
Mas isso que eu ia falar, vamos explicar um pouquinho a respeito do jogo, antes da gente falar mais detalhes assim. O jogo são dois submarinos, né? Que estão navegando. E a gente tem dois times de 4 pessoas, né, formadas por um capitão do submarino. A gente tem como é que é os nomes que eles dão?
O imediato.
O operador de rádio, o capitão, o imediato e o engenheiro.
Exato. Então, cada submarino tem esses cargos aí, cada um na sua função, né? O operador de rádio é o mais divertido, creio eu. Vai riscando e ouvindo os comandos do capitão adversário para tentar localizar ele no mapa depois. A gente vai tentar encaixar o trajeto dele no mapa que é igual das duas equipes.
Para quem já jogou Batalha Naval, imagine isso escalonado para, em vez de 1 contra 1, 4 contra 4.
É uma evolução do Batalha Naval. É um Batalha Naval assim...
Bom,
é. Ok. Eu ia me aprofundar mais, mas é ok. E é um jogo muito divertido. É um jogo em tempo real. Isso é uma coisa muito legal também, né?
É diferente.
Então, em tempo real, quando vai fazer uma ação assim que interfira no jogo inteiro, o capitão ou, enfim, o outro que tem essa habilidade, não me lembro qual é o outro que também tem essa habilidade.
Imediato.
O imediato.
O próprio imediato. Né?
Então, levanta a mão, aí se faz a ação que vai fazer, aí todo mundo para e faz a ação. Mas caso contrário, tá todo mundo navegando em tempo real, o capitão vai dando ordem, vai para o sul, vai para o norte, vai para isso, vai para aquilo. E ele vai andando e os outros vão fazendo outras funções dentro do submarino, um consertando o submarino que está se estragando, o outro tentando preparar torpedos e armar armadilhas. É um jogo muito divertido de jogar, né? Que volta e meia, quando a gente tem grandes grupos, esse jogo aparece aqui na mesa aqui também.
Ele até tem uma possibilidade de jogar turno a turno, mas...
Não deve ficar tão legal.
Perde o encanto.
É, porque a gente... Eu preciso fazer um aviso. Não recomendado para cardíacos.
É, esse jogo ele é muito imersivo. Então a gente tá jogando, a gente realmente se sente dentro de um submarino e a gente tá, né, completamente...
Quem tem problema de ansiedade também não, viu?
É, uma questão muito importante é justamente isso, né? Você faz parte de um grupo. O grupo depende de você tanto quanto depende do coleguinha do seu lado. Ninguém quer ser o responsável por o submarino afundar.
Tem um colega nosso que joga aqui, o Vini, já não joga mais, né? Não aguenta.
É, ele disse que não aguenta a pressão, é muito complicado.
A mão suada, a tremedeira, não dá.
Tem vários que saíram com mão suada e tudo mais, mas não, topo outra.
É, tem pessoas que nasceram para esse tipo de embate.
Bom, pessoal, acho que vou falar de mais um joguinho aí que também é muito divertido para jogar em grandes grupos. Esse quando vem até 12 pessoas, né? Eu tô falando de um jogo onde a gente faz parte de uma máfia, né? E o chefão dessa máfia vai comemorar, né? Vai comemorar os feitos da máfia distribuindo para os seus capangas e subordinados. Vai entregar para eles um charuto para cada um. Então ele passa uma caixa de charuto para todos pegarem o seu. Infelizmente, ele se engana e passa uma caixa cheia dos seus próprios diamantes, né? Eu tô falando então do jogo Máfia de Cuba, que é um jogo que é muito bacana de jogar em galera, porque cada jogador vai interpretar um personagem e entra no personagem e joga como ator, se defendendo das acusações e tentando ludibriar adversários, agindo como um ator. É um jogo também que é muito divertido para jogar em grandes grupos.
É, eu queria dizer que esse jogo a gente jogou aqui já algumas vezes, realmente é muito divertido, é uma belíssima lembrança.
Uma das melhores partes é quando o chefão aponta para alguém, manda esvaziar os bolsos e o cara, na verdade... É um revolucionário, né?
Ah, aí é muito divertido, é muito divertido.
Tapa na mesa, levanta e viva a revolução!
É, arriba! Mas isso, se eu não me engano, é a expansão do jogo, não
é? Isso é na expansão
do jogo. Isso é na expansão do jogo, né? O jogo base não vem com esse personagem que compre junto com a expansão, galera. É fundamental.
E eu recomendo muito também que esse é um jogo que possibilita a interpretação, que tem a imersão nos personagens. Isso torna o jogo muito mais divertido.
Pessoal, acho que agora vamos fazer só umas menções honrosas, né? Outros jogos aí que o Vikings separou aqui, acho que o Pandali também e o Papai Urso.
Eu tenho duas menções honrosas para fazer aqui, mais em relação a tipos de jogos, praticamente. É, um deles é algo que eu participo muito, que são os LARPs, os Live Actions, né, de interpretação, que são jogos que, por si sós, necessitam de grandes grupos, né? Diferente de um RPG de mesa, que todo mundo aqui conhece, certamente já jogou, o LARP, ele põe para interpretar o personagem os próprios jogadores, e interpretar os NPCs, outros jogadores, para interpretar monstros, personagens de cenário, todos são jogadores. Então tu chega a ter 60, 80 pessoas jogando, cada um jogando o seu jogo, dentro de um espaço determinado ali, cada um no seu personagem, com uma imersão no maior nível possível. Aí tu tem um grupo necessariamente grande jogando por às vezes 2-3 dias de jogo sem parar, né? Madrugada adentro, noite adentro, faça chuva, faça sol. A segunda menção honrosa que eu quero destacar aqui são uma tendência que tem aparecido nos últimos anos, especialmente na Europa, nos Estados Unidos, e a gente até está planejando trazer aqui para o Brasil nos próximos meses, são os Mega Games, que são jogos que misturam um pouco essa ideia do LARP, né? Que tem um pequeno grau aí de interpretação, mas é muito pequeno, e traz a ideia de jogos de tabuleiro como jogos mesmo, como mecânica de mesa, de peça, de mapa, de regra bem sólida e bem determinada para grupos muito grandes. É, basicamente divididos em times com temáticas específicas, como por exemplo próprio Game of Thrones, aí tu tem cada grupo representando uma casa com quatro pessoas. Uma delas é o Lorde da casa, outro é o Cavaleiro que lida com as tropas numa mesa com mapa e movimentação de tropas. Outro é o Meistre, que lida com a parte de intriga e tenta influenciar os outros lados e modificar coisas e buscar informações. E um outro é o Herdeiro, que vai atrás de aventuras e caçar relíquias e alguns artefatos e objetos que podem ajudar tanto o Lorde quanto o Meistre, quanto o próprio Cavaleiro. Isso tudo acontecendo em tempo real, dentro de uma sala com várias mesas e os grupos se cruzando e um correndo de um lado e para o outro para tentar atingir o objetivo final, que é vencer, somando pontos, né? Obedecendo regras, um jogo bem complexo, bem sólido mesmo.
Olha aí, parece muito interessante isso daí.
Bacana, tomara que chegue mesmo para o Brasil, vamos torcendo aí, parece bastante interessante.
Rapidinho, simplesmente dois jogos rápidos. Battlestar Galactica não é necessariamente de grande grupo, mas é, por isso é uma rápida menção. E o The Thing, que no fundo é igual, mas é diferente.
Então, agora, seguindo com a nossa programação, vamos falar de Power Grid. Tá? Senhores, acabamos de jogar uma partida. O Recaneco encerrou o jogo abruptamente, segundo alguns, mas não na minha contagem, quero deixar isso bem claro.
Eu achei muito estranho o fato dele ser o banco e ao mesmo tempo ganhar.
Vê, né? Sobrou um pila.
É muito estratégia, pessoal.
Um Electro, né?
É um Electro, exatamente. Um dinheiros.
Não, pois é. Acabamos de terminar o jogo, né? Me saí melhor aí na contagem aí, eu consegui, se eu deixasse pra passar pro turno seguinte, aí eu me papar facinho. Eu fui obrigado a terminar o jogo no turno antes, as contas foram certinhas, sobrou um pilinha. Pila a gente diz aqui no sul, né? Eu acho que se estiverem ouvindo em outro lugar, não sabe o que é pila.
É lá em Canaã, pro Messias, certamente não é pila.
Não, o Messias é da pergunta anterior aqui.
Lá é camelos.
Camelos, enfim, sobrou uma moedinha universal. Então, assim, o Power Grid é um jogo, tá, que ele foi lançado em 2004. Na verdade, ele teve a criação do Friedrich Friese. Como é que pronuncia isso, Viking? Vamos lá.
Friedman Friese.
Era o que eu disse, né? E com arte de Antonio Dessi, Larzarni, Kaluski e Harold Lieski. Ele foi lançado primeiramente em 2001 com outro nome, né? Um nome que até hoje na Alemanha ele
Vamos ver.
Vamos lá. Eu quero ver quem é que vai dizer o nome em alemão.
Várias vezes antes da gravação.
Vamos lá, peraí. calma aí que o nome sai.
Como é que é o nome? Como é que era em 2001?
Funkenschlag. Então, esse jogo aí, né, que foi como se fosse uma versão beta, né? Ele ainda tinha... As trilhas deles eram com giz de cera que o pessoal usava para fazer as trilhas. Eu não consigo nem imaginar como isso era possível, né? Que bom que essa versão que veio em 2004 já vem com um tabuleiro pronto, né? Mas vamos explicar um pouco do jogo, né? É um jogo que tem a mecânica de construção de rotas e leilão, né? E ele...
por sinal, o Rei Caneco forçou muito bem alguns leilões, né, nesse último jogo.
Então, mas tudo calculado.
Faz parte da
estratégia. Né? Então a gente vai, basicamente, cada jogador é uma empresa de energia elétrica, né? E a gente vai comprar as nossas usinas, né, num leilão. E essas usinas produzem energia elétrica, né, de acordo com os recursos dela, que mostram na carta. Essas cartas de usina vão ao leilão, os jogadores compram as usinas. Depois vão para o tabuleiro, se instalar as cidades, pagar pelas linhas de transmissão. E, na verdade, é uma grande administração de recursos, né, que tu tem que fazer as continhas dela.
Pelo que eu entendi, então, casualmente é isso daí. Tu vai adquirindo usinas que têm uma certa capacidade de iluminar tantas cidades, só que para isso tu precisa também obter recursos, né, tais como o carvão. Para fazer, ou até alguns gratuitos, como a usina eólica, você consegue iluminar tantas cidades gratuitamente.
O jogo, ele é, como a gente comentou mais cedo, do Friedman Friese, que ele não é um designer muito conhecido, né? Ele tem essa grande obra-prima, que é o Power Grid, mas além do Power Grid, ele tem alguns outros jogos. Um deles eu joguei bastante há muito tempo, que era o Fearsome Floors, de 2003, que é um joguinho bem completamente diferente do Power Grid, né? De personagens fugindo num monstro.
Eu quase comprei esse jogo, tive a oportunidade de comprar e não comprei há um tempo atrás, né? Eu tinha anotado aqui pra mim, pra falar sobre ele também, mas é mais um party game também.
Ele é bem party game.
É engraçado, eu peguei a história do Freedom Freeze pra ver o que ele tinha e achei um outro jogo também, o Fish Flippin' Freakin' Delling.
Então, deixa eu te citar, vamos fazer um momentinho trivia aqui. Alguns jogos do Freedom Freeze. Nós temos aqui o Fearsome Floors.
Que acho que talvez seja mais conhecido depois do...
O Power Grid, que em alemão é o Funkenschlag. Nós temos o Friday, o Fable Fruit, Fauna, Fresh Fish. Todos os jogos do Freedman Freeze. Alguém consegue identificar uma semelhança nos nomes dos jogos aí?
Sim.
E não é por acaso. Todos os jogos do Freedman Freeze, todos, sem exceção, têm no nome essa aliteração de apps. Todos. Olha, é marca registrada do cara. Se não no nome lançado
no original.
No mundo como Power Grid, o original em alemão, Funkenschlag, com F. Todos os demais jogos seguem essa mesma linha.
Mas o grande jogo dele realmente é esse que nós estamos falando hoje, que é o Power Grid.
Funkenschlag.
Né? Que inclusive ele ganhou alguma coisa de prêmio com esse jogo.
Muita coisa, cara. Ele é um jogo relativamente antigo, no início dos 2000, essa primeira versão, né? E é um jogo que não envelhece, cara. A gente vê mesa hoje, ele é de uma elegância, de um balanço, assim, que tem muito jogo moderno, mais recente, que não tem.
Eu gosto muito desse jogo, particularmente. Eu já joguei bastante ele, já teve uma época aqui que era só ele que via a mesa. Porque eu jogava muito com jogadores que vieram do poker, né? E tem uma questão de conta, de uma
queimação de neurônio.
De neurônio, mas é uma. Mas eu sinto que é um tipo de conta, de mecânica, assim, que se assemelha, talvez. No jogo de temática eu não vejo como, mas eu vejo que agrada muito esse tipo de jogador. Que vem de jogos assim de matemáticos de muita precisão em contas, né? E fazer contar direitinho quanto pode, até quando tu pode gastar numa usina para te sobrar exatamente, para depois comprar o recurso a tanto, o seu último.
Por diversas vezes nós vimos esses cálculos sendo feitos aqui nessa jogatina que nós tivemos previamente ao programa, né? Isso às vezes pode levar um pouquinho de tempo a mais, mas é poucas vezes ao longo do jogo, então realmente não atrapalha tanto.
Não atrapalha. Tô dizendo que o perfil do jogador de pôquer, ele acaba gostando muito de... E falando de jogador de pôquer, né? Isso é uma sugestão que eu deixo aqui também. O jogo, ele vem com um dinheirinho de papel, que é muito ruim de jogar com dinheirinho de papel. Isso é um problema desse jogo aí, mas talvez... fosse encarecer muito se botasse algum tipo de ficha, enfim. Mas é bem recomendado jogar com ficha de pôquer. Sempre eu vejo o pessoal
hashtag
jogando.
Pra quem nos ouve frequentemente, sabe? Nós somos fáceis.
Uma fichinha de pôquer aí jogando. Né? E eu também dei uma tunada no meu jogo. A minha versão, eu acabei comprando os recursos aí de plástico, que são tão bonitinhos assim. Ficou bonito na mesa.
Ficou.
Aí dá um up e não fica aqueles cubos.
Outra coisa que a gente não pode esquecer é que esse jogo foi tão bem desenvolvido que ele ganhou mapas de outros lugares, né? Como expansões.
Pois é, que se tu pensar no jogo como
inclusive
ele é...
Inclusive brasileiro.
Ele é muito fácil de tu criar expansões trocando o mapa, porque é basicamente rearranjar aquelas conexões e cidades... dentro de um formato diferente. Aí tu cola isso em cima de qualquer...
De um novo mapa, né?
Na verdade...
Até do Capitão Sonar.
Na verdade...
O jogo original vem com o mapa alemão, só pra deixar isso bem claro.
Ele vem um lado o mapa alemão e outro lado o mapa americano. Ele tem dois lados. Esse é o jogo
base.
Não, o
Power Grid. O Funkenschlag. Aí vem só o alemão.
Bom, Aí eu não abri a caixa do alemão pra ver se vinha o outro lado, mas...
Eu né? abri, mas não entendi as regras.
É, então... Esse jogo base também tem... Ele foi lançado na República Tcheca, na Eslováquia, com Vysoké Napoti, que é o mapa da Europa Central e da Alemanha. Então essa é a versão que foi lançada lá. A gente tem uma versão francesa, que é a Megawatts. E a Megawatts tem um mapa exclusivo, né? O mapa da França e um mapa exclusivo na versão Quebec. Que ela faz o uso, é interessante que faz mais uso de energias renováveis para representar a grande disputa de hidrelétricas na região. Então é na versão francesa.
E aí no Canadá, no caso?
É, tem o mapa da França e Quebec. Um lado é uma coisa e outro lado é outra.
Eu sei que tem parecido na Península Ibérica, né? Tem algum dos mapas da Europa aí em que tu não pode alimentar as tuas casas, as tuas cidades em Portugal com energia nuclear.
Olha que
O mapa tem essa restrição.
Porque é proibido lá.
Exato, a energia nuclear é proibida. É. Então tu pode alimentar todo o resto, mas na hora de alimentar as tuas casas ali, a energia tem que vir de alguma outra... fonte.
Sim, no caso no Brasil, Angra, nós não temos esse problema, né?
Outras edições aí foi feito como aí sim como expansões, e aí foi lançado em polonês, em italiano, em espanhol, em alemão, em chinês, em coreano, em português e japonês. E todos eles daí tem o mapa da Alemanha e dos Estados Unidos, né, no jogo base, mas também tratam com cada editora local para lançar uma versão com o mapa do seu país.
Aqui no Brasil tu ainda consegue encontrar por aí, né? Muito
lugar. Eu tenho a expansão do mapa brasileiro. É o Brasil de um lado e outro lado, acho que, se eu não me engano, é a Espanha.
É, Brasil e Espanha.
Mas essas expansões, elas são simplesmente uma nova roupagem para colecionadores ou para poder ganhar novos públicos, ou elas têm mecânicas extras e novas...
Elas mudam duas coisas. Elas mudam o mapa, que tu vai ter rotas diferentes, novos cálculos pra fazer, e muda também...
Que no fundo não muda muita coisa, né?
Muda a disposição,
Como ele é um jogo muito matemático, com uma soma zero muito fácil de tu fazer, se tu joga muitas vezes o jogo, tu acaba encontrando nodos específicos. Isso. Onde as jogadas são mais óbvias. Se tu alterar o mapa, tu altera o jogo.
E a outra coisa, outra coisa que muda também nesses mapas é a reposição de recursos. Então, por exemplo, a reposição de recursos na expansão não é a mesma do jogo base. Então tu vai ter onde na base é 5 carvões, daqui a pouco é 6 ou 7, depende da região. Que tu vai jogar muda tanto o mapa quanto a reposição dos recursos.
Mas a mecânica é igual, a temática é igual. É tudo igual, só uma... Tu dá uma diminuída nos pontos de experiência de cada jogador, né?
Pra isso também tem uma expansão que muda as cartas de usina, que a gente tava comentando mais cedo. Que tem algumas usinas que são claramente mais fortes que outras. Eu tenho uma expansãozinha que tem um kit novo com 50 usinas diferentes.
Sim,
e aí dá uma misturada nessa.
Sim, e voltando, diminui a questão da curva de aprendizado.
Exato. Tu dá uma baralhada de novo nos jogadores antigos. Mas, falando em expansões que seriam todas meio mais do mesmo, só para dar uma nova roupagem no jogo, o Power Grid tem uma expansão que me lembra muito a expansão Bonaparte do Bonanza, que transforma o jogo em outra coisa. É uma expansão bem recente que eu não vou te dizer, que eu não lembro o nome. Mas ela insere no jogo toda uma mecânica de ações, de mercado imobiliário.
Stock Companies.
Isso, Stock Companies. A expansão, ela traz dois... Não são nem módulos, porque não são... Eles são independentes. Outro joga com outro, joga com outro. Num deles, tu recebe 10 ações na tua própria companhia. E essas ações valem dinheiro. A qualquer momento no jogo, tu pode liquidar essas ações e vender uma delas para receber dinheiro para poder investir em novos recursos ou novas usinas. Só que cada ação que tu vende faz com que se reduza o valor das ações que tu tem. E põe essa ação disponível no mercado. E qualquer um dos outros jogadores pode então comprar essa ação da tua empresa. E essas ações valem ponto no final do jogo. Porque o jogo não termina onde ele termina normalmente. A gente faz esse primeiro ranking de quem conseguiu iluminar mais coisas. E aí tu pega essa lista. O jogador que conseguiu iluminar mais coisas vale X pontos por ação.
Uhum.
E aí quem tem ações daquele jogador pontua isso também. Então tu soma as duas pontuações. Uhum. E tu tem o outro módulo, que é o mais bizarro, que vem com boards específicos. E antes do jogo, cada um faz um grande bid, um grande leilão, para comprar as ações de todas as companhias do jogo. Nesse caso, nós não somos mais os donos das companhias, o grande gerente. Nós somos investidores. E que estão colocando dinheiro para comprar ações nas companhias. Então, não necessariamente eu vou jogar com a cor amarela. Depois de fazer esse bid inicial, quem tiver mais ações de cada cor vai controlar aquela cor. Há uma tendência a cada jogador ficar com uma cor.
Tem uma questão parecida no Metro, né? Tu conhece? Enfim, vai ser pauta para um outro
programa. Só que o interessante é que pode ser que eu tenha mais ações investidas no verde e no preto. Aí eu controlo os dois. Eu jogo tanto com verde quanto com preto.
Então é um investidor de commodities que tu vai controlar o mercado de energias, né?
Isso.
Basicamente.
Aí o que acontece? Vai faltar uma cor para alguém. Aí pode ser que o Panda não controle nenhuma das empresas, porque ele diluiu o investimento dele.
Não.
Ele tentou diversificar e
mas
não
isso
consegue,
não é ruim, né? Porque ele tá ali e tu tá trabalhando junto, porque ele tem interesse que todo mundo vá bem.
Ele vai na onda.
Eu que tô controlando o amarelo e o preto, ou verde, o preto, enfim, duas cores quaisquer, eu não tenho interesse que necessariamente eles ganhem, porque eu vou ganhar de acordo com a pontuação que
tu tem percentuais em cima dos outros jogadores.
Exatamente.
Nossa, isso é diabolicamente genial.
O ponto não é do time. O ponto não é da cor que tá ganhando.
É, mas me parece muito interessante por um lado, mas
jogo.
É a questão. Isso, exatamente. É a questão de tu ter que ficar torcendo assim, como se fosse uma partida de futebol. Não sei se me agradaria, eu fiquei curioso, confesso.
Mas então eu tenho uma ótima pra vocês. Esse ano fizeram uma nova expansão chamada Oriente Médio e Sul África.
Meu Deus!
Ele é um pouquinho diferente, ele não é um cenário de um país, ele é um cenário regional. Sabemos que o maior fornecedor mundial de óleo e gás é o Oriente Médio. Então ele trata, ele modifica as etapas do jogo, levando em consideração o boom.
Ele contextualiza, né?
Exato,
ele
traz essa coisa contemporânea. Ele traz o boom do óleo e aí passa a reduzir o gás também, né? Que é um novo recurso. E a questão de que os países do Oriente Médio não investem muito em energia nuclear, mas investem em energias modernas, limpas, recursos renováveis. Então tudo isso está inserido no jogo. Eu não vi o jogo ainda, só li a respeito.
Shut up and take my money.
Algo assim mesmo.
E para onde é que vai o jogo?
Bom, agora nós vamos ver se o jogo vai. Ele vai para não sai da mesa, vai para coleção, jogo mas não compro ou vai pro armário da vergonha? Vamos ver a nossa votação agora da galera.
Estrear o nosso novo critério de avaliação, né?
Isso aí.
Perfeitamente. Eu não acredito que nós tenhamos alguma divergência nessa questão, né? Eu acho muito, na minha opinião, talvez o melhor jogo que eu já joguei, com certeza este não sai da mesa.
É, me diga alguma coisa que a humanidade fez melhor do que isso. Eu, pra mim, não sai da mesa.
Pra mim, ele sai da mesa. E ele vai pro meu armário da coleção, porque eu acho ele um jogo sensacional. Só que eu acho ele um pouco mais difícil de ver mesa, porque ele depende de um grupo que nem o nosso. Nem sempre a gente tem essa...
É, eu sou um pouco suspeito, né? Eu tenho uma nostalgia pelo Power Grid, mas eu já olho para ele assim, ele precisa desses reviews, precisa dessas modernizadas que nem esse novo, a nova expansão. Então, ele fica no meio termo para mim entre não sai da mesa e certamente vai para a coleção.
Tá, mas ele tu deixa ele na mesa ou tu põe ele no armário?
Ele
não fica
do
em dois
muro.
Lugares ao mesmo tempo.
Pois é. E aí? Então, por isso, a minha dificuldade é que eu
com
tenho
a expansão.
Muita...
Com a expansão.
Com a expansão, certamente ele fica na mesa.
Ah, então aí, tá.
Então tá bom. Esse foi o Boardcast Brasil.
Lembrando que vocês nos encontram nos melhores agregadores, no iTunes, no Spotify, no Castbox, no Player FM. Podem entrar em contato conosco pelo e-mail que a gente já passou, boardcastbrasil@gmail.com. Nos encontra também no Facebook e em breve no Twitter e no Instagram.
Muito bem, eu fico aqui dando um grande abraço aí pro pessoal, pro Messias aí, que foi nosso primeiro respondido, né?
Nosso em breve palteiro, nós vamos, com todo
o
respeito.
Em breve nós prometemos que a gente tenta responder o máximo de pessoas possíveis aí.
Gostaria aqui de deixar apenas o meu carinho, meu beijo muito especial a todos que seguem o Papai Urso no Twitter, @papaiurso. Não deixem de seguir. Um beijo a todos.
Então, amigos, fica o Panda aqui, mandando boas energias para vocês, tá? E estamos à disposição para qualquer dúvida que vocês tenham.
Eu sou Rafael Luft, o Viking, e até a próxima.
Então tá, fica aí o meu abraço, tchau! O breve resumo assim, é um jogo de...
Quebrou o negócio,
meu
porra!
Não, já tava quebrado.
Como assim?
Cara, me deu o clipper aqui.
Eu consegui, cara. Eu consegui, cara. Do nada.